Nós tomamos a maior parte do tempo com esses avisos, mas ainda dá tempo da gente falar alguma coisa? Estava falando para a Priscila aqui. Hoje eu vim à casa do Senhor. Para quê? Sentir sua presença, só sentir, embora, não. Também, né? Para ouvir, ver o que Ele tem a nos dizer, o que Ele tem a nos dizer. Sempre Ele tem alguma coisa para dizer para a gente. Não é possível, né? Que a gente passe o dia inteiro, encontre com Deus e Ele não tenha nada para nos dizer. Amém? Nós passamos o dia inteiro trabalhando, correndo, e quando... não é possível que Deus não tenha nada para nos dizer quando nós encontramos com Ele. Sempre tem. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo, Mateus, capítulo 4, versículo 23. Eu mesmo vou ler. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Vou repetir esse último versículo. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus veio à terra com uma finalidade. Qual? Pregar o evangelho do reino. Pregar o evangelho do reino. Escuta aqui, por favor. O reino, né? Que reino? O reino de Deus. Ele falou, o meu reino não é desse mundo. Eu estou pregando para vocês o evangelho evangelho do reino. Eu não estou pregando para vocês o que vocês têm que fazer aqui, mas eu estou pregando para vocês o que vai ser lá, né? Eu não estou dizendo para vocês aquilo que se faz aqui. Nós estamos pregando o evangelho do reino. É o que será feito por nós, aonde? No reino. O reino de Deus. Quando Jesus voltar, vai dar início ao reino de Deus. Ali, então, quando não tiver mais carne e nem sangue na terra, vai existir somente o povo de Deus. Aí não tem mais pecado, aí não tem mais violência, aí não tem mais enfermidade, não tem mais morte, não tem mais nada. Lá no reino de Deus, como existe aqui hoje, no mundo de hoje, existe o comunismo, existe o capitalismo. Hoje nós vivemos aqui no Brasil, por exemplo, debaixo de uma doutrina capitalista. Doutrina, maneira de... O que é doutrina? É maneira de pensar, né? Filosofia de vida. A vida hoje no mundo inteiro está se dirigindo para o capitalismo. Há um tempo atrás, lá no começo, era, era a doutrina no mundo, era do rei, o que, que é? Não, rei. Monarquia. Era uma rei, era uma doutrina monárquica, né? Era, não tinha assim, muito comércio, não tinha muito o que fazer. O rei comandava tudo com muita facilidade, muito pouca coisa, não tinha competição, não tinha comércio, era um negócio muito tranquilo. Mas isso foi lá atrás. O mundo foi, a ciência foi crescendo, prosperando, e as doutrinas foram surgindo. Dentre elas, o socialismo, que cresceu muito, e, finalmente, chegando aqui hoje, nessa doutrina que nós vivemos hoje, que está tomando todo mundo. Todo mundo. Tem alguns lugares ainda resistindo ao capitalismo. Presta atenção. Isso é importante, até mesmo com conhecimento geral. Então, tem muitos lugares ainda resistindo ao capitalismo. Mas, aos poucos, vai cedendo, não suporta a pressão do capitalismo. A pressão do capitalismo. O capitalismo, fundamentalmente, é comprar e vender. Né? O capitalismo gira em torno disso. A economia, né, que é comprar e vender. A oferta e a procura. Quanto mais se oferta, mais também incentiva a procura, a demanda. Né? Cresce a demanda, cresce a oferta, cresce a demanda, cresce a oferta, e assim vai indo. Isso que é a vida do capitalismo, está nisso, no comprar e no vender. Né? Comprar e no vender. O fim do mundo, ele, como foi lá nos dias de Noé, compravam, vendiam, casavam e davam casamento. Então, nós vamos chegar à mesma coisa como foi nos dias de Noé, que era comprar, vender, casar e dar-se em casamento. Certo? Então, vai chegando ao mesmo, mesma situação. Então, hoje, nós temos o capitalismo no mundo. É uma doutrina? É. É uma doutrina. Comprar e vender. Quem puder mais, engole o outro. Quem puder mais, engole o outro. Né? Então, agora, no reino de Deus, como é que vai ser no reino de Deus? No reino de Deus, o que, que vai existir? A doutrina que vai existir no reino de Deus é o Evangelho. Então, alguém chega para Jesus e pergunta, né? O marido morreu, o outro morreu. Como é que vai ser no reino de Deus? Como é que vai ser no céu? Como é que vai ser lá? De quem vai ser a mulher, sendo que ela deixou, ela foi casada 5 vezes, etc, etc. Aí ele disse, no reino de Deus não vai existir casamento. Então, no reino de Deus, no céu não se casa nem se dá em casamento. Então, não vai existir esse negócio de família, essas coisas não vai existir no reino de Deus. Então, no reino de Deus é uma coisa que é diferente. E a doutrina que vai existir lá no reino de Deus é o Evangelho. Nós, os cristãos, estamos aprendendo. Aprendendo muito mais como nós vamos viver lá. Não como a gente vive aqui. Por exemplo, que a gente vive casado. Lá eu não vou viver casado. Então, é ter como se não tivesse. É ser como se não fosse. Por quê? Eu digo, eu estou acostumado aqui, né, com a minha mulher, né, Daniel? Amável e tal. E aí, a gente vai ter isso lá? Não vai. Então, eu preciso ter como se não tivesse. Eu preciso ser como se não fosse. Então, a doutrina do reino de Deus é muito diferente do que se faz aqui na Terra. O reino de Deus é muito diferente do nosso reino. Meu reino não é desse mundo. Meu reino não é desse mundo. Não é desse jeito. Não vai ser assim no céu. Não vai ser assim no céu. Então, é muito importante esse detalhe. Então, nós temos que tomar conhecimento do Evangelho. Nós temos que estudar o Evangelho. Nós temos que aprender a viver de acordo com o Evangelho. Porque é assim que nós vamos fazer lá. Deu para entender, Paulo? Não é o que nós vamos fazer aqui. Aqui, agora mesmo conversando com o Arce aqui. Aqui não tem jeito. Como é que eu vou aplicar uma coisa que não funciona aqui? Aqui não funciona. Jesus falou, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Aqui no mundo, a gente dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não tem como eu colocar em prática aqui na Terra uma doutrina que não é aceita, não é recebida pelo mundo. O mundo não aceita. Nós não vamos, o Evangelho não é pregado para o mundo, ele é pregado para nós. O Evangelho não é ensinado ao mundo. O mundo não quer saber do Evangelho. O Evangelho é pregado para nós. Por que ele é pregado para nós? Porque Deus está nos preparando. Não é para aqui, não. Deus não está preparando a gente para esse mundo. No mundo nós vamos ter aflição. No mundo nós vamos ter problema. Né? Jesus falou, fizeram isso com o lenho verde, que se não fará com o lenho seco. No mundo vai ser difícil para vocês, o caminho é estreito, etc, etc. Eu não estou preparando vocês para o mundo. Eu estou preparando vocês para o reino de Deus. Como que vai ser lá? A doutrina do reino. O Evangelho é a doutrina do reino de Deus. Amém? Leia aí, por favor, esse versículo, se não é. Entra com o microfone aí, por favor. Não tem ninguém para ler aqui hoje? Ou tem? Eu vou ler aqui, você prepara o outro, Dani. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando a sua sinagoga e pregando o evangelho do reino. Não é. Não, às vezes nós queremos aqui, queremos que as pessoas sejam justas conosco aqui. Queremos que as pessoas tenham misericórdia de nós aqui. Né? Queremos que aqui a nossa esposa seja amável, boazinha, etc, 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 etc. Não vai. A nossa esposa vai ser que jeito? Do jeito que ela é. Se você tiver sorte de pegar, bem. Se você não tiver sorte, é aquela que você casou com ela. E o seu marido? Quem vai ser o seu marido? Aquele que você casou com ele. Se casou com um entrecosto, você casou, é ele. Bem? É ele que é o seu marido. Não tem negócio de alma gêmea e costela da gente, não. Quem é o marido seu? É aquele que você casou com ele. E quem é a sua mulher? É aquela que você casou. Não, e aí eu descobri que não é ela. Acabou. Eu descobri que, né, como tem uma doutrina por aí que é desse jeito. Eu descobri que a minha... Então eu não vou ser infeliz a vida inteira. Não, a doutrina não é para a gente ser feliz aqui, não. Você enfiou o pé na jaca? Aguenta a mão. Amém? Aguenta a mão, porque no mundo é difícil. É difícil. É muito difícil. No meio de tanta gente, arrumar uma pessoa 100%, não vai. Vai ter defeito, vai ter problema, vai ter dificuldade. Tanto de um lado como do outro, não, Fernando? Hã? Você deu sorte mais, Fernando? A Natiana? A Natiele deu sorte, não? Graças a Deus, né, Natiele? Pois é, mas é muito raro. É muito raro, Natiele. Foi uma delas. No meio de milhões, né, Natiele? Foi uma delas que deu sorte, né, Natiele? Hã? Não, eu tenho certeza que a Natiele se deu bem. Mas vocês concordam comigo? Vocês concordam? Então, a gente erra, peca, quando a gente esquece que a doutrina, que o Evangelho é do Reino de Deus. O Reino de Deus não chegou ainda. O Reino não chegou ainda. Jesus pregava o Evangelho do Reino. Amém? Mateus ainda, 24. Mateus ainda, 24. Mateus 24, versículo 14. E este evangelho, lê aí, por favor, filha. Mateus 24, 14.
E este evangelho do reino...
Do reino. Não vamos esquecer que a mensagem hoje é enfatizar a doutrina que vai ser pregada, que vai ser vivida, aonde? No reino. Aqui do mundo, eu vou me esforçar para viver. Aqui no mundo, eu vou me esforçar para viver o evangelho. Só eu. Bem, se eu conseguir, bem. E se você conseguir, amém. Mas não tem como ser de outra maneira. Jesus disse, certo? Quem quiser, individualmente, ele disse, olha, dois estarão, um será tomado, outro será deixado. Então isso mostra que, às vezes, marido e mulher, ficar um esperando pelo outro, não vai dar certo. Se ficar um esperando pelo outro, ou se um for na conversa do outro, cuidado. Mas, porque esse negócio de marido e mulher é só aqui. Certo? E se nós não tivermos cuidado, um atrapalha o outro. Um leva o outro pro buraco. Amém? Um será tomado, o outro será deixado. Quem quiser, quem estiver interessado, quem individualmente, quem estiver interessado, pega a sua cruz e siga-me. Não tem jeito de carregar a cruz de dois. Não vai carregar a cruz de dois. A mulher vai carregar uma cruz e o marido vai carregar outra. O filho vai carregar uma cruz, a mãe vai carregar outra cruz. Né? O filho da mãe, às vezes... carrega uma cruz pesada. E a mãe do filho também carrega uma cruz pesada. A cruz da mãe é uma, a cruz do filho é outra. Né, neto? Às vezes o neto sofre, por quê? Porque tem os problemas dele. É a cruz dele. O Rudá tem os problemas dele. Não é isso, Rudá? Que é a cruz dele. E a mãe? A cruz da mãe é diferente. Né? A mãe é muito diferente. A cruz do pai, a cruz de um, não é igual à cruz do outro. Vocês concordam? Não é isso, Godoy? É exatamente desse jeito. Então, vamos pensar. Porque a gente vai vivendo, de repente, a gente esquece e pensa que o evangelho é para esse mundo. O evangelho, ele não é prepara o povo para o mundo, não. O meu reino não é desse mundo. O meu rei Jesus falou, não é desse mundo. Eu não vou preparar vocês, não é para esse mundo. Eu quero vocês no reino de Deus. Não é assim? É lá que eu preciso de você. É a ressurreição. Nós temos muita coisa para alcançar. Nós temos muita coisa para conquistar, para chegar aqui, ó. Amém? Por isso que cada um faz o que quer, cada um tem total liberdade para fazer o que quer. Leu aí, filha? No 27? É 27?
14.
E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Até o fim o evangelho está sendo pregado. Até o fim o evangelho está sendo pregado. Quando chegar o fim, né? Chegou o fim aqui. Chegou aqui, ó, presta atenção aqui, ó. Chegou o fim. Até aqui o evangelho está sendo pregado. Passou por lá de cá, começa o reino de Deus. E aqui no reino de Deus? Precisa pregar o evangelho aqui no reino de Deus? Acabou, não precisa mais, não tem reunião, não tem pregação, não tem mais nada. Acabou. O evangelho vai ser pregado até aqui. Passou para cá, cada um já sabe o que faz, cada um já tem no sangue, cada um tem na mente, cada um tem no coração o que ele vai fazer, o que ele precisa fazer. Deus disse que aqui ninguém sabe ainda como é que vai ser. É uma surpresa que a gente terá. Como é que vai ser o céu? Como será o reino de Deus? Vai ser aqui na terra, pode ter certeza que vai ser aqui na terra. Mas como que será o reino de Deus? Como vai ser o homem? Como será o homem desse tempo? Não vai ser, não, aí não tem comunismo, não tem socialismo, não tem câmara, não tem senado. Você pode ter certeza que não vai ter, não tem compra, não tem negócio de comprar e vender. Não vai ter como. Como vai ser? Eu não sei. Né? Mas não tem nada a ver. Olha se não é interessante. O evangelho será pregado em todo mundo até aqui. Chegou aqui, acabou, é o fim. Então o fim, o profeta Isaías, Jeremias, todos eles falaram, profetizaram, o fim vem. O fim vai existir, o fim. Chegou lá, acabou. É assim? Aqui é outra coisa. E o evangelho é para cá. Então, por exemplo, bater no rosto, virar um rosto, virar outro rosto, né? Andar a segunda milha, aqui vai ser natural. Aqui é uma coisa do outro mundo. Aqui é um negócio do outro, na verdade é um negócio do outro mundo. Aqui, bater no rosto, virar a face, é uma coisa do outro mundo. Né? Amar o inimigo. O que mais? Sofrer o dano, sofrer injustiça. Isso é coisa do outro mundo, ou não é? Isso é uma coisa do reino de Deus. Não é desse mundo. Esse mundo tem isso. Agora, se eu aceito isso, é sozinho, é problema meu, é sozinho. Foi eu que resolvi acreditar na ressurreição, acreditar, aí eu vou me humilhar, eu vou sofrer o dano, sofrer a injustiça. Né, eu gosto de, quanto mais problema, mais aflição, quanto mais maltrato, quanto mais falarem de mim, quanto mais ofensas, melhor para mim. Vem? Isso não é coisa do outro mundo? É uma coisa do outro mundo. Quem que quer isso? Quem quer isso? Ninguém. Isso é coisa do outro mundo. Mas o evangelho manda a gente aprender. O evangelho manda a gente treinar. Por quê? Como é que eu vou passar para o outro lado se eu não aprendi? Aí tem uma música que fala: e aprender a viver cada dia mais, né? Em tua vontade. Então é a vontade de Deus aqui é feita a vontade de Deus? Aqui vai ser feita a vontade de Deus. Aqui não se faz a vontade de Deus. Aqui cada um faz a vontade da carne, do pensamento, faz do jeito que ele quer, entendeu? Aqui é assim, gente. Engraçado, nem o presidente não obedece. Não obedece às leis, não obedece às coisas. Não, ele faz do jeito que ele quer. Ele só não faz porque tem medo de perder o cargo, perder, de ser preso, qualquer coisa assim. Mas ele faz do jeito que ele quer. Né? Nem o presidente da República deveria ser o exemplo. Não, ele faz do jeito que ele quer. Ele não obedece, não. Você acha que o Senado obedece? O Senado, o senador obedece? O senador não obedece o Senado. Né? O deputado não obedece a Câmara. E assim por diante. Outro dia, eu vi um comentário assim, interessante a respeito disso. Outro versículo, rapidamente, nós estamos terminando, viu, gente? Já estamos terminando, acabou. Lucas 8:1. Mateus, Marcos, Lucas. Isso aqui também mostra aqui, ó. Mateus tinha essa visão, Marcos tinha essa visão, vamos ver Lucas, capítulo 8, versículo 1, vamos ver se Lucas tinha a mesma visão, versículo 1.
E aconteceu, depois disto, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus.
Aí, repete.
E aconteceu, depois disto, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus.
Amém? Então, Lucas, quando escreveu isso aqui, ele entendeu também. Ele também, Marcos, Lucas e João também, né? E Paulo também, todos os evangelistas, todos os apóstolos, entenderam perfeitamente isso, que o evangelho não era uma doutrina para esse mundo. O evangelho me prepara para o céu. Por isso é que eles queriam ir embora logo. Por isso que o mundo passa a ser intolerável, o mundo passa a ser difícil. Porque não é, é difícil, porque não é a doutrina do céu. O mundo vive a doutrina do mundo. É tudo assim, não tem jeito. Bem? Então, Lucas 1:8:1, aconteceu depois que andavam de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Anunciando que vai chegar um dia em que Jesus reinará. Bem? E o reino de Deus vai ser diferente do reino do mundo. Mas, Romanos 1:16. Romanos 1. Dezesseis, 17, lê por favor, filho.
Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé.
Então, Paulo falou, eu não me envergonho do evangelho, porque através do evangelho, eu descubro como é que vai ser no céu. Como que Deus pensa. Eu não me envergonho do evangelho, porque somente através do evangelho eu vou saber como é que Deus pensa. Porque aqui, quem vai mandar? É Ele. Deus vai ver. Então eu preciso de obedecer a Deus. Aqui não se obedece a Deus. Aqui vamos obedecer a Deus. Rei. Então vai voltar a situação de rei, que é o império, né? O rei, rei, rei justo, rei bom, rei perfeito. Não é um rei qualquer. É o Senhor dos senhores, o rei Jesus. Então esse pode reinar porque ele é justo. Esse pode reinar porque ele é bom. Esse pode reinar porque ele é direito, honesto. Então esse vai reinar eternamente. Esse vai reinar eternamente. Então o evangelho, eu não me envergonho do evangelho porque ele me ensina. Ele me ensina as coisas do reino de Deus. Ele me prepara para viver no céu. Amém? Filipenses capítulo 1, 27. Filipenses capítulo 1, 27. Que diz assim: somente, olha aí, deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Então essa é a nossa luta. Esses dias, uma irmã me ligou lá de Campo Grande, como é que ela chama? Ellen. Évila. Uma irmã me ligou lá de Campo Grande, muito satisfeita, muito alegre, que o marido dela está começando a entender, que o marido dela é de uma denominação, e ela muito feliz e alegre, porque o marido está começando a entender que o marido, ela insiste em mostrar para o marido dela o que ela aprendeu aqui, o que ela vê, lê aqui, olha aqui. E agora, recentemente, o pastor lá da igreja dela disse, e ele ficou impressionado, ele ficou com muito preocupado. Porque o pastor disse o seguinte, que o crente não pode ser nem muito santo, nem muito justo. É. Essa doutrina é uma doutrina do reino de Deus ou de lá? Ou do mundo? Essa é uma doutrina do mundo ou do reino de Deus? Claramente do mundo. Não é uma doutrina do reino de Deus. Eu tenho certeza que, assim como a Évila, nenhum de nós aceitaríamos essa... alguém dizer isso aqui na frente. Que o crente não pode ser nem muito santo, nem muito justo. Que bom, hein, gente? Todo mundo sorrindo, todo mundo feliz. Quem dera se essa viesse para nós, essa doutrina. Vem? Pois é, e aí ele está agora num dilema danado, porque está sendo ameaçado, que ele, né, a igreja dele ameaça, que se ele sair, haverá uma grande desgraça na vida dele, né? Aí eu estava perto com a Lorena e quem estava perto de mim? Lorena e quem? Raquel, não foi não, Raquel? Foi a Lorena e a Raquel, estava perto de mim, né? Aí eu falei para ela, olha, minha filha, a desgraça que aconteceu na minha vida, a desgraça que aconteceu na minha vida, é a coisa mais boa, né, que poderia ter sido, que foi essas desgracinhas, né, que tem, está sempre do lado da gente, né? Eu brinquei assim, a igreja é um trabalho enorme, né? É um trabalho enorme, é uma luta terrível, é muito difícil a gente... Mas é uma coisa que, engraçado, dá muita alegria para a gente, muito prazer de lutar por ela. É uma coisa assim que me convence. O Evangelho me convence. Então você pode falar para o seu marido que ele não precisa ter medo dessa desgraça, não, que é uma coisa muito boa. Pode ter certeza que ele vai ser muito feliz. Servir a Deus com liberdade, servir a Deus com liberdade de falar, de pregar o Evangelho. É onde está escrito. O justo, cada vez mais justo. O santo, cada vez mais santo. Nada de... Né? Que dia que o justo não pode ser tão justo e que o santo não pode ser tão santo? Não. O santo santifique mais, o justo justifique mais. Ela pegou imediatamente e mostrou para ele. E falou para ele, se você quiser, você continua lá. Mas eu já disse para você que não é. Não é a palavra de Deus. E ele está começando a chegar à conclusão. Eu falei para ele, fala para ele, marca uma reunião aí de três. Você, ele e eu estou chegando aí. Se Deus quiser. Amém? Se ele pegar firme, nasce uma igreja lá. Só se ele for mole. Mas se ele pegar firme, nasce uma igreja em Campo Grande ou não nasce? Pronto. E uma igreja aqui do reino de Deus. Uma igreja que tem esperança neste mundo? Não. É uma igreja que condena o mundo. É uma igreja que sabe que do mundo não se espera nada. É uma igreja do reino de Deus. É uma igreja que quer ir para o céu. Amém? Que quer realmente o reino de Deus. Pronto. Tá bom? Então, somente deveis portar dignamente, Filipenses capítulo 1, 27, para terminar. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo. Não sai do Evangelho não, gente. Se a pessoa pregar um Evangelho diferente, esse dia daí também tem um que andou falando aí, como é que foi, não, Suzy? Né? Tá, como é que tá lá? É... Mais ou menos assim. Como é que é? Deixe para lá. Então. Amém? É. Amém. Hã? É. Eu não lembro direito. Deixa para lá. Mas é assim, vocês têm que ficar velhacos, vocês têm que ficar espertos, porque hoje com esse negócio de internet aí, de negócio, toda hora surge uma doutrina, surge uma doutrina que está combatendo o Evangelho, uma doutrina que é contra o Evangelho. Mas já chega essa doutrina capitalista, que é um inferno. Já chega essa doutrina comunista, que também é outro inferno. Então, aí está surgindo doutrinas e outras doutrinas. Se você não tiver conhecimento do Evangelho, como nós acabamos de falar aqui, porque estamos sempre insistindo com vocês, para que vocês saibam portar de uma maneira digna do Evangelho. Amém? A doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo. Amém? Todo mundo pode casar, todo mundo pode ficar solteiro se quiser, todo mundo, amém? Pode largar, só que não casa mais, então e assim por diante. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças? Ué, quem não quer ficar casado? Quem não quiser ficar casado é porque não quer casar mais, amém? É, A hora que você pegar solteiro, você vai querer, você vai ver. Não. Amém. Fica com a sua. Fica com a sua quietinho. Aguenta lá. Amém? E fica com o seu, né, Fernando? Não é não, Fernando? Você troca a sua magreza? Hã? Troca não, né, Fernando? Amém, Jesus. Vamos agradecer o nosso Senhor, nosso Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Vamos agradecer ao nosso Senhor que nos tem dado o entendimento, o conhecimento da palavra. A palavra é o Evangelho. A palavra de Deus é o Evangelho. Foi Deus que veio ao mundo falar. E Deus falou. Né? Por isso que chama palavra de Deus. Porque foi falada, foi dita por Deus. Por isso que ela chama palavra de Deus. Amém, gente? Olha, onde iremos nós se negligenciarmos a palavra de Deus? Onde iremos nós se não dermos importância a essa doutrina que veio do céu para nós, né, que veio de Deus para nos ajudar, para nos preparar, para nos salvar? Porque como que nós vamos entrar no céu se não tivermos sido ensinados, se não tivermos sido orientados, dirigidos, mudados, lavados? Amém? Amém. Obrigado, Pai, por Tua bondade, misericórdia. É que o Senhor nos dê muita alegria por este Evangelho. Que nós todos, Pai, sejamos alegres, felizes por ter conhecido, por ter, assim como Paulo, não se envergonhar, hora nenhuma, do Evangelho. Muito pelo contrário, nós nos orgulhamos de termos tido a graça de conhecer esse Evangelho. Nós nos orgulhamos, Senhor, do entendimento, da riqueza que nos foi concedida. Hoje nós nos consideramos ricos. Hoje nós nos consideramos eleitos, né? Separados por Deus para um reino eterno que virá. Um reino de santidade, um reino de justiça, um reino de pureza, um reino completamente diferente. Assim como a luz é diferente das trevas, assim como Cristo não se compara a Belial. É assim que será o céu, o seu reino, Senhor. Amém e amém. Amém. Agora eu queria que você cantasse, que você pensasse no que foi falado, que você também se interessasse. Eu quero conhecer o Evangelho. Eu quero aprender a doutrina de Cristo. Eu quero saber como será o céu. Como será lá? Como nós deveremos viver? Como iremos proceder no reino de Deus? Amém e amém. Aleluia. Aceitaste, meu Jesus. Tu és sublime, mais glorioso que os montes. Tu és a luz que brilha em meu ser. A tua sã doutrina aceitarei. Assim. melhor, sem dúvida. A melhor.
Eu fui aceitar-te, meu Jesus.
A melhor coisa que já aconteceu.
É sublime,
na minha vida.
É glorioso que
eu
forte.
Amém?
Tu és a luz que brilha em meu ser.
Amém.
A tua sã doutrina aceitarei.
É uma luta, mas
porque assim eu viverei melhor.
Nós nos sentimos honrados de lutar.
Servirei a ti, Senhor, com alegria. Nunca deixarei meu Pai de te louvar. Aceitar o jeito de viver determinado por Deus. Esperar. Espera em Deus. Confia no Senhor e tudo mais Ele fará. Aceita a forma de doutrina que Deus quer para você. E confia, espera nele, que tudo Ele fará. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.